Olá, senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Copop. Solicitamos sua atenção às instruções de segurança desse podcast.
Afivele seu cinto de segurança toda vez que houver uma turbulência no mundo pop. Para mais informações, consulte nosso Instagram, @copoppodcast.
Este é o Copop Podcast. Olá, galera. Eu sou Lenunes, @lenunes em todas as redes sociais.
E eu sou Isael Del Penho, @isaeldelpenho em todas as redes sociais, mais ou menos. Mas seguimos.
Nós seguimos. Hoje o nosso episódio vai ser sobre ele. Ele. Quem é ele? O dono
Ai,
de tudo.
O dono de tudo, o dono do meu coração, o dono de todos os meus orifícios.
Lil Nas X está entre nós. Quem dera, né, menino? Mas enfim.
Oh, meu pai.
Nossa, meu pai do céu.
Ele é a definição da piada velha do Olá em Casa.
É de ficar nervoso, né? Cara, ele é uma gracinha, ele é muito fofo. Ele tem 22 anos, tá?
Eu sei.
É muito neném. É muito nenenzinho, gente.
Ai, dá pra pegar no colo.
Não. Ah, oxe, dá. Acho que ele te pega no colo, né? Porque ele parece ser bem alto.
É, enfim.
Não tem como. Mas ele acabou de lançar um álbum no dia 17 de setembro, agora. O primeiro álbum, né? Porque é o álbum debut, o álbum de estreia dele. Apesar dele já ter lançado um EP antes, que não fez tanto barulho. Muito bom, eu gosto do EP dele, mas não fez tanto barulho. E agora ele chega com Monteiro. E a gente vai passar o episódio inteiro falando de Monteiro.
Sim, porque não tem mais o que falar nesses dias. Se não desse álbum, porque, gente, isso é a melhor coisa que saiu em 2021.
Total.
E não tem mais tempo, a gente já tá no final de setembro, não tem mais tempo de produzir nada que seja melhor do que isso.
Vai pra playlist do Fervo das Vacinadas, fato,
não,
né?
A gente vai falar disso porque ele atualizou todas as nossas playlists. Tem música pra chorar no chuveiro,
total.
Tem música pra chorar na balada. E esse álbum é. Ele entra para
pro Fervo das Vacinadas inteiro.
Pro Fervo das Vacinadas inteiro, junto com o da Dua Lipa e do The Weeknd, que, né, são álbuns inteiros que a gente botou lá.
Cromática.
Então, assim, ele atualizou tudo.
Ele resolveu a nossa vida. Entende?
É. Obrigado, Lil.
Obrigada, Lil Nas X.
Ah, e outra coisa que ele atualizou também, não sei se você percebeu, mas assim. Todos os nossos episódios aqui que a gente fez aquele joguinho de vou ver e te aviso, né?
Sim.
E que a gente queria chamar pro almoço de domingo ou pro happy hour, ele vai pro happy hour com a gente, ele vai do happy hour pro churrasco de domingo com a gente e.
A gente não vê e avisa, não, a gente leva
ele. Não vê, não, a gente chama ele pra todos os lugares, a gente chama ele pro museu, a gente chama ele pra balada, a gente chama ele pra praia, pra serra, pro buraco.
Uma coisa que eu amo no Lil Nas, assim, nele e em algumas pessoas dessa geração de artistas, assim, pop, que eles sabem usar a internet muito bem. Você viu que várias vezes ele já falou do Brasil.
Uhum.
Porque aqui a gente é obcecado, né? Quando a gente dá stream numa coisa, a gente vai embora.
É, ele não é bobo. Eu vi ele comentando esses dias uma resposta de um tweet que ele deu escrevendo Pablo Legend e marcando a Pablo Vittar.
Foi, eu vi isso. O que acontece? O debut desse álbum da Pablo no Spotify, desse último, foi uma das melhores coisas, assim, que rolou. Foi muito, tipo, bateu alguns recordes internacionais do Spotify. E aí, o Monteiro, se eu não me engano, ultrapassou esses recordes. Óbvio,
uhum.
Ele tem muito mais alcance, né?
É em inglês.
Um artista brasileiro, exatamente. Então, por isso que eu falei, a gente é obcecado. Quando a gente resolve dar stream numa coisa, a gente não precisa do resto do mundo. A gente vai embora, aperta o dedo, não sei o quê, e sabe, vira recorde mundial só com a gente, só dos
isso.
Nossos plays.
Uhum.
E aí o Monteiro ultrapassou esse recorde da Pabllo no Spotify. E alguém compartilhou isso, né? Tipo, Monteiro ultrapassa, não sei o quê. E aí ele recompartilhou, em vez de falar assim, tipo, ah, que legal, ultrapassei a Pabllo, ele falou assim, Pabllo é uma lenda.
Maravilhoso.
Tão fofo que ele é. Ai.
Maravilhoso. Imagina esse feat, amiga.
Imagina esse
feat. Ai, eu tô preparadíssimo.
Não, vamos colocar aqui dois feats. Inventei um quadro. qual feat que você queria com o Lil Nas X? Porque você acabou de falar da Pabllo e eu tô a semana inteira pensando no quanto eu queria um feat dele com a Lizzo.
Outro feat maravilhoso. Eu tinha pensado essa semana também num feat dele com a Rosalía.
Nossa, exótico.
Mas é muito louco, porque eu acho que faz todo sentido num feat dele com a Rosalía, porque como ele fez um álbum com Doja Cat, Elton John, Miley Cyrus, se ele enfiasse um feat ali com a Rosalía, a gente super ia entender.
É, a gente não ia ligar, não. A gente ia gostar bastante, inclusive. Eu acho que tem essa coisa, né, meio... Ele não usou artifícios latinos no rolê dele, mas eu acho que é uma coisa que funcionaria, assim, né? Uma coisa que
sim,
pode
ele
ser o
alcançar,
próximo passo.
Pode ser o próximo passo. Talvez ele alcançar um público, né, uma outra parte, que seria muito interessante, esses números dele aumentariam extraordinariamente. Mas ele não precisa disso agora, ele pode deixar isso guardado, talvez já até tá pronto.
Uhum.
E... entendeu? Porque alguém que lançou, do jeito que ele lançou Monteiro, não é possível que ele não tá com mais dois álbuns prontos guardados na gaveta.
E esse era o outro gancho que eu queria também.
De
como
nada.
Ele lançou o Monteiro.
Meu pai.
Mano, o que que foi isso? Assim, esse álbum, a gente já tava entendendo mais ou menos isso. Que ele ia, sabe, que ele ia estourar e que, pô, Old Town Road é muito boa. Eu sei que muita gente tava achando que era piada, mas eu sempre achei muito boa.
Sim.
E ele não se leva a sério, né? Isso é ótimo também. Mas ainda tem o rolê de que agora, com essa divulgação toda de Monteiro, desde o primeiro single, ele se consolidou como a nossa diva pop, né? Ele é uma diva pop.
Sim. Ele é uma diva pop. E eu não sei definir, porque assim, não é só pop, porque ele faz tudo, né? No Monteiro tem tudo. Monteiro tem pop, tem rap, tem trap, tem balada, tem o caralho é quatro naquele negócio. E eu fiquei. Sabe quando você tá assistindo uma série? E aí você vê o primeiro episódio e você quer assistir o segundo porque tem um link legal, tem um gancho bom pro segundo, pro outro episódio.
Super.
O álbum é assim, se você ouve na ordem, você não quer parar, você quer ouvir até o final.
E ele termina com a música com a Miley, né? Então ele termina dando uma puxada pra baixo.
Exato, ele termina com você indo tomar banho no chuveiro e chorando no chuveiro.
Total. E eu gostei muito, assim, dessa divulgação. Porque ele deu alguns teasers, né? Ele fez vários teasers. Mas ele deu alguns teasers de quem seriam os feats.
Sim.
Então teve aquele que eu te mandei do vídeo dele chegando pro chá de bebê e tendo presentinhos. Assinado Miley, assinado Elton, assinado Doja. E eu achei aquilo tão fofo.
É muito bonitinho,
bonitinho.
Eu fiquei acompanhando, eu fiquei preso em todos os teasers, porque eu ficava olhando e pensando, meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais bem produzida. Aquela barriga dele era real,
gente.
Eu tenho certeza.
Tinha uma criança naquela barriga. E mais uma coisa dele não se levar a sério, sabe? Ele não tem problema em incomodar. Porque, tipo, é estranho. Você olha assim, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? E aí teve um dos teasers que foi quando o álbum saiu, que foi ele parindo, literalmente, um álbum, um negócio desse tamanho, assim. Aí eu falei, cara, esse cara é muito louco, mano. Esse cara é muito louco.
Cara, mas é muito bom. Eu fiquei olhando pra quem, assim, a gente tá falando aqui, aí podcast não tem imagem, aí vocês estão, do que esse pessoal tá dizendo? Se você ainda não viu isso... Corre lá no Twitter dele, ele colocou também no Instagram, vai lá, dá uma olhada nesses teasers e você vai ver do que a gente está dizendo. É uma imagem melhor do que a outra.
Sim.
São pequenos filmezinhos que a gente fica imaginando como que aquilo, para onde que aquilo vai.
E é tão doido, é realmente tão, tão estranho, é estranho, vamos ser sinceros. É tão estranho que você realmente fica preso naquilo, que você fica assim, não acredito que eu tô vendo isso, Isso me lembra muito a época de ouro da Lady Gaga, por exemplo, que ela fazia coisas pra incomodar. Ela sabia quem ia ficar incomodado e tipo, não tinha como não falar sobre ela, sabe?
É, se a gente pensar aí em divas pop no geral, né? Eu vou sempre falar da Madonna. Madonna, no início da carreira dela, o objetivo dela era incomodar de um outro... De uma outra maneira, porque os tópicos do final dos anos 80 eram outros do que o que a gente está vivendo agora. A Gaga também, né? Ela tinha as discussões dela. Assim, na verdade, eu lembro da Gaga pensando que eu acho que ela queria chegando, fazendo que, né?
Uhum.
Não sei qual era a discussão da Gaga. Era só chegar e tipo, oi, eu sou a Gaga.
Eu
sou louca. É, eu sou estranha. E ele não, ele tá chegando com um conceito amarrado, com essa estranheza que a gente já tá, de certa forma, habituado,
uhum.
né? O que não deixa de causar estranhamento, apesar de ter esse hábito, a gente saber que o cara, ou quem tá querendo fazer sucesso, vai chegar pra criar alguma coisa nova. E é muito bonito de ver. É. Eu fico muito feliz de ver aquilo, porque, assim, as cores são... incríveis.
Coisa parece meio onírica, sabe? Né?
Tipo, exato!
Parece que você tá sonhando. Todas as cores que ele usou, aquele azul, que ele usou as nuvenzinhas, sabe? Alguns visualizers estão no YouTube, né? Que você bota pra ouvir a música e você vê as coisas, as cachoeiras caindo, o negócio acontecendo, assim.
É, um negócio com bastante droga, né? Assim,
bastante
você precisa.
Droga.
Você
Mas
precisa
é uma droga organizada. Você
sim,
entende
sim,
que é uma droga
sim.
organizada? Até a capa do
sim.
ponteiro é uma droga organizada. São
Exato.
Muitas cores, é muito bonito, ele tá nu ali, sim, sendo elevado a não sei onde.
É, não é uma. Eu vou até refazer aqui, não é uma droga, né, ilegal, não é um negócio. É assim, tipo, é uma droga. Sabe anestesia? Você toma anestesia e você fica meio perdido, mas tem alguém controlando ali do seu lado.
É a endoscopia. A onda
é
da
tipo
endoscopia.
Isso, é a onda. Olha aí, Monteiro é a onda da endoscopia. Conferir Letícia Nunes.
Sendo que eu nunca fiz uma endoscopia porque eu tenho medo dessa onda, cara. Eu tenho medo das coisas que eu vou dizer.
Nossa, eu já fiz umas anestesias aí que era muito louco.
Nossa,
mas
já me falaram que, tipo, tem que ir pra endoscopia com alguém que você confia muito, porque você começa a falar coisas.
É, não, dependendo da... Meu namorado tem uns amigos anestesistas aqui, ele tava me contando que tem uma droga específica que eles não dá pra pessoa, não coloca na pessoa, se tiver algum parente perto, porque segundo ele, aquilo ali é um soro da verdade. Eu não faço ideia de qual é o nome.
Eu não sei, galera.
Mas enfim,
não procurem.
Não procurem. Mas continuando sobre Monteiro, que você? Eu quero saber de você assim, melhor e pior, se tiver.
Nossa, eu vou até abrir aqui o Spotify. Eu não sei se tem pior, mas é aquilo. É tudo muito bem amarrado de uma forma que as músicas elas até se complementam. Elas são um pouco parecidas. Pode ter gente que não goste disso, né? Tem gente que gosta de coisas, tipo, muito diferentonas. Mas eu tenho um apreço muito grande por Monteiro, de fato.
Uhum.
Porque o clipe é lindo, o clipe choca de uma forma muito divertida, né? Uhum. Monteiro é muito divertido, muito divertido. Sun Goes Down também, que veio como single, é maravilhoso. E eu amo a música com a Miley. Eu amo Am I Dreaming. Eu amo, porque eu sou triste.
Então, e você sabe que eu te fiz essa pergunta pra te provocar. Porque a música com a Miley é a que eu menos gosto.
Sério?
É, do álbum inteiro, assim, quando termina, eu achei muito bonitinho. Achei ele legal terminar, como a gente falou, terminar o álbum com essa música da Miley. É interessante, mas depois de ouvir o álbum inteiro, na hora que chega naquela música, é uma música que eu já tô procurando outro álbum. É, pra mim, é a música na balada que, se tocar, é a música de fumar.
Entendi.
É a música pra sair, assim, deixa tocando ali no cantinho e tá tudo certo.
Mas eu acho que é essa a intenção mesmo, assim, ser a música introspectiva, de alguma forma. Sun Goes Down faz isso, de um jeito talvez um pouco mais pop, né? Tem uns riffzinhos maneiros de guitarra e tudo. É, mas eu acho que Am I Dreaming... Cara, Am I Dreaming eu escutei com frequência, assim.
Eu escutei
muito disso. Eu botei Monteiro na academia. Na sexta-feira fui pra academia Eu fico lá mais ou menos o tempo do álbum, não passa de 45 minutos, não. Porque eu não tenho
O álbum tem 41 minutos só. É muito louco, né? Isso. Depois eu vou falar disso, mas tá. Continua com o seu treino
e
aí.
E na minha saída do treino, começou essa do Am I Dreaming. Eu me senti tocada, falei, nossa, ainda bem que eu já acabei, porque a energia ia baixar. Assim.
Nossa, não. Depois de My Dreaming, você não consegue fazer mais nada. Você toma seu banho, você vai chorar no chuveiro, e do chuveiro você vai direto pra cama, fica em posição fetal, no silêncio, porque acabou o álbum.
Porque acabou o álbum. E tem isso, né? Essa é uma questão minha. Eu gosto muito da Miley. Eu gosto muito da voz dela. A voz dela me rasga, assim, por dentro. Eu gosto muito.
Eu gosto da Miley também. Eu não tenho muitos problemas com a Miley, não. E eu entendo, eu gosto da Miley porque a Miley tem os surtos, né? Teve um surto dela de fazer o Wrecking Ball, que foi aquele estouro maravilhoso. Aí daqui a pouco ela dá a entrevista falando que ela não gosta mais de Wrecking Ball.
Vem a Era Malibu.
Aí ela vem numa Era Malibu.
Vira uma princesa.
Sei lá, daqui a pouco ela tá lançando um gospel, sei lá, eu não duvido, daqui a pouco
a
ela tá fazendo...
A gente pode falar da Miley em algum outro episódio, porque tem muita coisa pra se falar da Miley. Ela é uma pessoa que muda muito mesmo. Vou até procurar uma pastoral dela. Porque daqui a pouco ela vira a chave e já é outra coisa. E eu acho que essa era dela agora é a melhor de todas, onde ela foi mais pro rock. Só que o rock ainda é bem pop, né? Uma coisa bem oitentista, na real, né? Que dá pra pegar, assim, até o corte de cabelo e tal. Então tem muita coisa pra falar da Miley. Muita coisa pra falar da Miley. E eu acho que ela nesse feat, talvez eu não gostasse tanto da música também, se não fosse com ela. Talvez eu não curtisse.
Entendi. Eu acho, eu falei com você, né? Vou dividir com os nossos ouvintes aqui a minha sensação de quando eu ouvi essa música com a Miley, podia ter sido gravado com a Marília Mendonça sem a menor dificuldade.
Sem a menor dificuldade, gente. Gringos, descubram a Marília Mendonça, porque se vocês querem sofrer, é outro feat assim dos sonhos. A gente pode até fazer mais um episódio só de feat dos sonhos. Adele e Marília Mendonça, pra mim, é um feat
dos
sonhos.
Pois é. Nossa, falando em Adele, deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Pra quem perdeu o que aconteceu aí nas últimas semanas do Martinho da Vila processando a Adele, por conta de plágio. Gente, se você não viu isso, joga aí. Adele e Martinho da Vila já fizeram um remix no YouTube com os dois cantando juntos.
Maravilhoso. É o tipo de coisa que vai pro nosso rolê, com certeza. Adele feat. Martinho da Vila, mulheres.
É sensacional, tá? Fecha parênteses. Sensacional. E você tava falando da Miley mudar, que você vai ver o mapa astral dela. Eu fui ver o signo, né? Não o mapa astral do Lil, mas assim... Ele é de 9 de abril, ele é ariano.
Eita!
O que explica o clipe de Monteiro,
total,
né?
Total! O próprio demônio, gente! Óbvio que explica!
Porque assim, o ariano faz o quê? O ariano fala assim, se eu não sou o demônio ainda, eu vou no inferno, seduzo o demônio e mato o demônio. E tomo o lugar dele.
Não tem coisa mais ariana que isso.
Então, eu olhei...
Eu acho que só... Mas, tipo, esse aspecto, ele só é tão ariano quanto é escorpiano.
Não. É porque a gente não tem acesso ao mapa. Mas na hora que a gente olhar o mapa, que a gente vê que ele é Áries com ascendente escorpião, pronto, tá tudo explicado.
A gente entende tudo.
Tá tudo explicado. Não tem mais... Arianos e escorpianos que estão ouvindo a gente, eu não vou pedir desculpa porque vocês estão se identificando.
Então, vocês sabem,
né?
Que é assim. Vocês sabem que é assim. Gente, eu tenho várias coisas de escorpião e, assim, é sobre isso. E não tá tudo bem, mas é sobre isso.
Não tá tudo bem. Vocês aí façam as terapias de vocês aí, porque...
Não,
faça
as terapias.
Eu, gente, né? Eu sou touro aqui, né? Sim. Gosto de ficar sentadinho na minha vida e acabou. Mas o ascendente é Áries, então eu entendo um pouquinho desse ímpeto ariano de querer ser o demônio, entendeu?
De querer ser o demônio é ótimo. De qualquer forma, eu acho que, voltando ao marketing, essa coisa dele ser ariano tem muito a ver também com comprar briga. Eu vou comprar briga. Vou lá comprar uma briga mesmo. Tô nem aí em relação a isso. E aí, ele comprava briga com muita gente. Ele retweetava vários tweets falando mal dele, homofóbicos e tal. Ele colocava tanto no Twitter quanto no Instagram dele. Ele fazia piada, ele zoava as pessoas. Ele fez aqueles outdoors. Falando assim, gay? Você é gay? Você pode ter financial compensation, né? Tipo... E eu assim, cara, ele não tem problema nenhum em comprar briga. Isso agora que você falou pra mim que ele é ariano, isso faz todo sentido do mundo.
Faz. Não, na hora que eu olhei, ele é de 9 de abril, gente, assim. É ariano real, assim. Deve ser segundo, primeiro ou segundo quadrante, um negócio assim. Então não tem pra onde ir. E você, mais do que ninguém, assim, você que acompanha mais do que eu, você vê esse marketing. E eu fiquei assim, como consumidor, porque eu não sou analista, você analisa a coisa toda, eu só funciono como consumidor. Mas eu fiquei muito impactado, assim, criou uma expectativa tão grande em mim,
total,
que conforme os singles foram lançados, conforme os clipes foram saindo, eu ficava olhando e falando, o que vai vir depois? Eu ficava, sabe, aquela analogia que eu fiz da série, foi exatamente isso. Cada clipe que ele lançava, eu ficava... Qual que vai ser o próximo? Eu preciso do próximo.
Sim, dava uma onda, né? Dava uma abstinência, assim.
E eu falo como consumidor mesmo, sabe? Como aquela pessoa que fica, cara, eu quero mais. Quanto é que é? Eu pago.
E essa é uma questão muito do que a gente tá falando desde o início, que ele agora é uma diva pop, assim. Porque uma divulgação dessa magnitude... ela é pra alguém que já tá muito no mainstream. Uhum. Ou que vai chegar no mainstream. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Ainda vai incomodar muita gente, ainda vai ter... Mas é aquela coisa, tipo... É uma divulgação que existe pra dar o que falar. Que isso é uma coisa de muito de diva pop. É uma coisa mundial. Não chegou aqui, a gente não teve nenhum outdoor aqui. Mas a gente viu as fotos, a gente acompanhou pelo Twitter... vários teasers diferentes, dizendo várias coisas, assim, cara, nossa, pra o lançamento do álbum ainda teve um ao vivo, foi tipo, não foi tão ao vivo, mas foi tipo, saiu no YouTube, né, como ao vivo, mas era pré-gravado, que era, tipo, primeiro um apanhadão da carreira dele, aí mostrava o clipe de Old Road, mostrava ele no VMA, no BET Awards do ano passado, um monte de coisa, assim, todas as vezes que ele performou, aí os clipes novos, várias coisas, e terminava com uma fake entrevista dele pra ele mesmo, de um cara, né, que é ele, vestido todo de branco, com um corte de cabelo, assim, estranho, mas é aquilo que eu falo pra você, que ele incomoda porque você causa uma estranheza, você olha aquilo e você acha aquilo muito nonsense. Não sei se você tem essa impressão, mas eu, enquanto virginiana, tudo que eu acho que não faz muito sentido, que é nonsense, que é esquisito, que é feio, que é... Sabe? Eu tenho um estranhamento, eu fico, meu Deus, isso pra mim é demais. É, e ele fez isso, aquele corte de cabelo, aí o cara da plateia gritando umas merdas, assim, tipo... E foi uma coisa muito rápida, tipo, porque foi uma live inteira, e essa parte deve ter durado em 5 minutos. E eu fico, cara, ele é uma diva pop porque teve muitas ações diferentes e muitas ações ao mesmo tempo. É, foi muita coisa, ele foi jogando um monte de coisa e a gente foi consumindo.
É, não, a gente foi consumindo e a gente quer mais, a gente não tá satisfeito.
A gente quer mais.
Se ele parar pra vender calcinha, eu arrebento esse menino. Não pode.
Não aguento mais.
Ele não pode parar pra vender qualquer coisa. Ele tem que continuar fazendo o que ele tá fazendo, porque eu criei expectativa.
Eu quero muito ver outros clipes, assim. Eu quero muito que outras coisas saiam. E que... Sim, aquelas fotos que ele tirou com o Elton John, eu tô esperando que aquilo seja um clipe.
Por favor.
Você viu aquela roupa? Uma bota imensa. Ele tava fantasiado de Elton John, praticamente.
É verdade.
E assim, eu vi aquelas fotos tão lindas, e eu espero, eu não sou fã do Elton John, assim, eu acho ele ótimo, mas... Sim, ok, mas... a maricona...
É, a Maricona. A Maricona tá aí, né?
É,
tá aí, tá mundo, viva.
Todo mundo deve alguma coisa ao Elton John, assim, nessa questão de tudo. Mas a gente que é fã da Madonna sabe que a Madonna tem muito problema com ele. Então, assim...
Falando em feat, eu queria muito que ele convidasse a Madonna pra fazer um feat, que é pra dar uma levantada nela.
Você acha, amigo? Mas ela acabou de aparecer no VMA. Ela não, performou, ela fez a bonita, né?
Ela fez a bonita e falou assim: vocês acharam que eu não ia rebolar
minha bunda hoje?
Pra quem não viu, a Madonna, assim, traduzindo o que ela disse, foi esse espírito.
Nossa, foi, amigo, foi exatamente isso.
Foi esse o espírito. Ela chegou lá e falou assim: oi, eu tô aqui bonita, eu tô com a minha bundinha durinha ainda, vocês acharam que eu não ia durar, né? Mas em tradução livre, vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?
E foi exatamente o que ela fez. Ela tirou o casacão, virou de costas e andou com aquela raba ali, ó. Pá, 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 pá.
É, que é uma rabinha, né?
Assim. Não, uma rabinha legal. É uma rabinha legal. E assim, eu acho que é o contexto também, né?
Uhum.
Porque a Madonna já fez muito com aquele corpo já.
Já, não, ela já tem uma senha, já, né?
Já fez muito com aquele corpo.
Já pode cantar sentada, bom. Sem o menor problema.
Já abriu os pacates pra caralho.
Já chega, coitada.
Já tá ótima, já. Não precisa ficar inventando moda, não.
E o que mais que a gente tem pra falar desse álbum, amiga? Ou desse homem, ou desse tudo?
Eu acho que próximas expectativas, né? Pra frente. A gente adora expectativa, adoro que tenha expectativas.
Sim.
Eu acho que eu tenho muitas expectativas, eu quero outros clipes, não sei se vai rolar, mas acho que ele vai trabalhar esse álbum ainda, que nem o The Weeknd, que trabalhou o álbum um ano inteiro.
Uhum.
E foi mudando de era, assim, e foi mudando de era dentro da mesma era, né? Porque o The Weeknd, ele começava a se vestir de uma forma, aí tinha aquela maquiagem, que primeiro ele tava todo fodido, depois ele tava cicatrizando, depois ele tava com... a harmonização facial e sempre com a mesma roupa e tal. The Weeknd também. The Weeknd também é uma diva pop. Vocês não estão querendo ver o The Weeknd como diva pop, mas eu considero. Só que é uma diva pop mais Lana Del Rey. Uma coisa assim mais triste, mais pesada, uma vibe mais dark, mais dura, assim. Uhum. Só que bem melhor.
O que eu consigo pensar ainda para falar disso é de que eu não consigo lembrar de uma outra divulgação que deu tanto certo, assim. Eu não consigo lembrar, eu não faço ideia de uma outra divulgação que criou tamanha expectativa e entregou o que estava prometendo. Eu não lembro, porque a gente já falou aqui em algum momento, porque quando a Gaga lançou Born This Way, rolou um burburinho, era um negócio, né? Tipo, tô lançando aí um hino, tá vindo. Na hora que chegou, veio Born This Way. Ok, é Born This Way. Gente, mas não entregou. Não entregou o que a gente tava querendo. Não entregou tudo que tava prometendo. Mas com essa divulgação e com esse álbum, eu fiquei chocado com esse menino.
É uma coisa completamente nova, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito nova, assim.
E a gente precisa disso. A gente precisa de gente como o Lil, que é uma bicha preta, que o pessoal não tava dando muita ideia pra ele, achando que ele era chacota, né? Uhum. E achando que não ia dar...
A gente tem, né? Isso é uma outra questão que eu tava pensando em discutir com você, inclusive. Porque desde o início, assim, desde que eu comecei a gostar do Lil Nas X, eu vejo muito o Rico da Laçã nele.
Uhum.
Porque é gay, é preto, assim, é rapper e flerta com pop. De alguma forma, assim. Então, eu acho incrível o Lil abrir essa porta, internacionalmente falando, né? Porque tudo que tá lá, a gente recebe de uma forma um pouco diferente, né? E o que tá aqui é mais nichado, enfim. E eu sempre fiz essa associação. Até que no dia que saiu o Monteiro, o Rico falou algo muito parecido com o que eu já tava pensando. Ele fez um post de outras bichas pretas do pop aqui do Brasil, falando que a gente tem vários Lil Nas X, sabe? A gente só não tem espaço, só não tem visibilidade. E assim, me lembrou muito a treta que rolou com o Rico da Laçã, né? E como ele foi praticamente expurgado do pop.
Uhum.
Porque ele tava começando aí nesse caminho, a gente tava ganhando muito com isso, porque ele é muito bom em tudo que ele faz. Tanto no rap, quanto no pop, quanto, sabe, nas composições. E ele tava seguindo esse caminho, sabe? E eu fico pensando se o Rico, óbvio que provavelmente ele saiu desse caminho até pela própria saúde mental dele, tá indo num caminho mais conceito, mais introspectivo, mais maduro até, talvez,
uhum,
né?
Uhum.
Mas quem perdeu foi a gente, sabe?
Sim, sim. Nessa ali, eu não vi esse post do Rico, mas, por exemplo, quando você pensa, quando eu penso nisso, eu penso na Lineker, eu penso na Maju, que a gente tem aqui, que são pessoas que produzem muita coisa boa, que poderiam estar aí estourando, a gente poderia estar ouvindo em todos os lugares também,
uhum.
Mas por vários motivos a gente não ouve.
É.
E eu acho que o Lil vem com esse chute na porta, sabe? Ele não tá abrindo
vai
a porta.
Vai me ouvir,
ele,
sim!
Ele tá escancarando, ele tá jogando e falando assim, vai ouvir porque você tem que ouvir isso aqui, porque isso aqui é muito bom. O que eu tô fazendo é algo que... já foi feito, mas eu tô melhorando 300%.
Total. Eu não colocaria a Lineker e a Majur, por exemplo, porque eu acho que elas não vão pro pop, não é interesse delas. Eu acho que elas são mais MPB mesmo. É menos Lil Nas X e mais Isa, mais Ivete Sangalo.
Isso, mas é que quando eu comento delas aqui, eu penso que são pessoas que a gente poderia ouvir junto, sabe? Numa playlist de que você tá ouvindo com a sua família, que tem, sei lá, o Caetano, tem a Bethânia, e entra a Lineker cantando uma musiquinha levinha do lado, uhum. Você ouve de boa, sabe? É, eu queria isso no... Não no mundo pop, não. Eu não quero ver a Lineker rebolando a raba e explodindo, sabe? Não, eu quero ela no violãozinho e ponto, de boa, fazendo um feat com a Ana Carolina. Ótimo.
Sim, nossa, tudo, tudo. E eu acho que é muito isso, né? É, são essas pessoas que estão aí. É, eu acho que não é... Quando o Rico escreveu isso, não me veio à cabeça nem a Lineker nem a Majur, porque não é pop. Mas me veio muito Quebrada Queer, que acabou, por exemplo. Uhum.
A Urias.
O próprio Urias, Rico, Urias. Entendeu? São pessoas pretas e são pessoas queer. Ele até postou, assim,
Enquanto você procura aí, pessoal que, né, não conhece a Urias aqui, de quem que a gente tá falando. E, gente, a Urias é maravilhosa. Eu assisti Urias ao vivo no Hop Pride, no evento aqui no Hop Hari em São Paulo, e foi lindo, foi de arrepiar, assim. Ela entrou no palco principal, eu achei que ela fosse fazer uma musiquinha só, porque ela não estava listada pro palco principal do evento, e ela fez um show de quase 40 minutos, uma hora, e eu fiquei arrepiado. Durante uma música atrás da outra. Nossa, foi lindo, lindo demais.
A Urias é uma pessoa que eu quero muito ver ao vivo também. E aí, o que o Rico falou aqui, vários Lil Nas X aqui sem o básico pra fazer seu espaço no mercado. Não precisa dizer mais nada, né? Mas
não, pronto.
Vários Lil Nas X tendo que voltar pro emprego, abrindo mão do sonho. Vários Lil Nas X se achando incompreendido, se sentindo culpado e não legível. E aí ele fala que todas as questões não são sobre o Lil Nas X, porque ele gosta, mas são sobre todos os Lil Nas X que estão espalhados pelo Brasil e que não, sabe, não conseguem a mesma... E não é só visualização, porque visualização qualquer um consegue ter, mas é suporte. Você imagina a grana de marketing que a... Acho que ele é Sony. Que a Sony Internacional... deu pra esse garoto fazer o que ele fez, sabe? Essa grana de marketing, essa grana de clipe, essa grana de botar outdoor na rua, essa grana de fazer 20 teasers, esse suporte do mercado, poucas pessoas lá têm, mas ainda muito mais do que aqui. Muito mais do que aqui.
Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro que a gente tá colocando nesse menino.
É muito dinheiro e é em dólar.
E assim, E eles não iam colocar esse dinheiro todo se eles não tivessem a certeza de que isso é um investimento muito seguro.
Sim.
Porque você...
Eles não,
infelizmente,
se arriscam.
Não vai se arriscar. Porque quem que tá na reunião pra falar esse negócio?
Só gente branca.
Só tem gente branca sentada nessa mesa.
Vários héteros de meia idade.
Héteros de meia idade branco sentado numa mesa redonda, falando: acho que vamos fazer aqui, mas parece que o pessoal. Será que o pessoal aí na rua vai ouvir? E aí eles perguntam para uns três estagiários, e aí o pessoal fala: ah, é bom, gostei. E aí, tá, vamos fazer aqui. E aí, por algum motivo, eles decidem investir.
Mas
entendeu?
É muito raro isso acontecer.
Mas é muito, muito
você
raro.
Você tem que já ter números incríveis. Se ele não tivesse lançado Old Town Road, ganhado um monte de prêmio e feito um EP antes, ele não teria esse suporte.
Não, nenhum. Ele não teria esse suporte, não. Ele teria nenhum suporte. Se ele tivesse só na internet, ainda no Twitter, arrumando treta, ele não ia fazer mais nada. Foi muito bom ele ter lançado esse EP, conseguir aí a visibilidade que ele precisava para chegar isso, para entregar isso pra gente. Eu concordo com o Rico, eu acho que a gente tem que dar espaço, tem que dar suporte. Infelizmente, esse âmbito de propaganda, principalmente pra gente aqui, é mais difícil ainda. Eu não sei nem como chegar, sabe? A Anitta tá onde tá porque, né, gente, a menina trabalha pra cacete, ela faz tudo, entendeu? Ela arrumou
domingo.
Ela foi fazer o negócio dela, arrumou um dinheirinho, ela mesma investiu nela e aí vamos, entendeu?
Pra você ver que nem pessoas como tipo, a Anitta aqui, elas conseguem o tanto que elas conseguiriam, o tanto que elas deveriam conseguir. Eu lembro, amiga, eu lembro que na época da Madame X, por exemplo, a Madonna falou que não tinha mais dinheiro pra clipe. Você lembra disso?
Sim, eu lembro. A Madonna falou que não ia fazer o clipe de Faz Gostoso porque não tinha dinheiro.
Exatamente!
Gente, a gente tá falando da Madonna,
a gente não tá falando da Madonna.
É, a gente não tá falando de qualquer pessoa, assim, a Madonna, sabe? Madonna virar pra gente e falar assim, acabou o dinheiro. Aí eu, meu Deus, e agora?
Meu Deus,
o mundo acabou.
Cadê o investimento? Então, realmente, é uma situação que é muito rara. É muito raro acontecer. A gente vê a qualidade da galera lá fora, a gente vê uma Cardi B fazendo coisas incríveis, a gente vê o Lil fazendo coisas incríveis. A Beyoncé a gente não precisa nem falar, né? Porque a mulher, ela dá o jeito dela.
Uhum.
Ela tem a empresa dela, ela produz as coisas dela, ela faz o que ela quiser.
É, mas pastor também, né, amiga? Trabalhou
muito. Trabalha muito até hoje. Ela trabalha demais. Eu tenho a foto dela aqui na minha mesa de trabalho. Que é pra... Eu ouço ela falando, trabalha, vagabunda. Trabalha, vagabunda. Porque, tipo, você vai se inspirar em mim e ser uma medíocre, não.
Exato.
Trabalha. Exato. E é muito isso que eu penso, assim. Eu queria fechar com... Se você não tiver mais nada sobre isso, né? Mas com essa observação que a gente tem muitos Lil Nas X aqui. Que a gente tem muita gente boa do pop aqui. Que não tem esse suporte. Ou que teve, né? Que é o caso do Rico. Tava começando a ter. Mas tiraram ele do mercado mainstream. Tiraram ele do mercado pop de uma forma muito cruel. Sim.
É, a gente já falou do Rico aqui, né, em algum momento, que é muito triste, porque a gente teria muita coisa boa, muita coisa interessante que o Rico teria produzido e entregue pra gente de outra forma. E a gente quer esse suporte, né? Então, assim, se você, né, branco, de meia-idade, tá ouvindo a gente aqui, tem um dinheirinho sobrando, invista nesse pessoal independente,
Invista e dê liberdade criativa, porque, cara, essas pessoas podem chegar muito mais longe do que a gente imagina quando bota elas numa caixinha, né?
Exato.
Segura e fala, não, só pode ser isso, só pode fazer assim, porque assim vai dar dinheiro, assim vai... Entendeu? Eu tava lendo a entrevista da Beyoncé pra Harper's Bazaar, aquela que ela falou até que usava maconha. Tu viu isso?
Não.
Então, ela deu uma entrevista enorme pra Harper Bazaar no mês passado, em agosto. E na mesma época que saiu aquela coleção vaqueira dela, da Eve Park.
É cada coisa que a gente tem que lidar.
Então, e ela deu essa entrevista falando que na época, inclusive, acho que do Beyoncé, saiu uma pesquisa, a gravadora, ou sei lá quem, entregou uma pesquisa dizendo... que uma era em preto e branco não fazia sucesso. Clipe em preto e branco não fazia sucesso. Um álbum, capas em preto e branco não fazia sucesso. Foi na época do I.M., eu acho, do I.M. Sasha First. Aí, sabe o que ela fez? Eu vou lançar em preto e branco sim, porque eu quero lançar em preto e branco sim. Aí, o que ela lançou? Single Ladies.
Pronto. E aí, o que é singolê? Precisa falar mais nada, acabou.
Precisa falar alguma coisa? Tipo, a galera bota na caixinha, fala assim, não, preto e branco não, não vai fazer sucesso. Esses clipes todos dessa era, né, Diva, Single Ladies, foi do Sasha First, tudo em preto e branco. E aí, vai dizer o quê?
Exato. É outra também afrontosa que chega e fala, eles disseram que eu não tinha um hit no negócio. E aí ela vai nominando as músicas que fizeram sucesso no mesmo álbum. Ele, eles estavam certos, não tinha um, eu tinha cinco. Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa, ela sabe o que ela tá fazendo da vida dela, né? Então, eu acho que é isso. Não, o recado aqui para o mercado da música que a gente vai deixar, caso vocês estejam nos ouvindo, é invistam com liberdade criativa nessas pessoas, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o público deles. E a gente vai aceitar tudo que vier. Eu, hein? Tá
isso,
louco?
E a gente aqui, podcast também, a gente também aceita investimento. Ainda mais o nosso, que é baratinho, não tem nem visual. É só áudio, entendeu? Se investir na gente aqui, ó, é metade do valor.
Nossa, metade do valor. Pode vir, gente. Pode vir.
Tá, e já que a gente. A gente. Fala, não, pode soltar. Não, não. Vamos. Não? Foi. É. Ah, então, pra gente terminar, eu quero terminar com um verso que, assim. Acabou comigo, eu sei que o verso que acabou com você tá lá na música da Miley, com ele, né? E eu vou falar de void, que pra quem não sabe, né, em inglês, void significa vazio. E tem um verso que me rasgou, assim, quebrou meu coração de um jeito absurdo, que ele fala, lately I've been feeling small as the salt in the sea. Ultimamente, eu tô me sentindo tão pequeno quanto o sal no mar.
Cara, eu peguei... Essa frase me pegou também, tá? Me pegou
gente,
também.
Gente, não tem jeito, não tem jeito. Na hora que eu ouvi esse negócio, aquilo assim... Ui!
Arrepiou!
Deu uma pontada aqui. Ai, vou beber uma água que eu acho que é o rim. Mas não, não era o rim. Era o Leo dando uma agulhada em mim, assim, falando, nossa...
Pesou.
Tem dia que a gente acorda se sentindo o sal, né? Um grãozinho de sal no mar.
E não mentiu, né? Porque é de fato que somos.
Exato. E tem dia que você tá lá querendo tomar o trono do diabo. Então é...
É sobre isso. Gente, é isso. O álbum é isso. Você
o
tem
álbum
dias.
É isso.
A gente vai deixar, a gente vai terminar com essa. A gente não vai fazer serviço de bordo, né? Porque o serviço de
não,
bordo.
Não, o serviço de bordo
é o
Rimonteiro. É o Liu.
É o Liu. Mas a gente pode terminar com isso. Tem dias que você tá se sentindo um grãozinho de sal no mar. E tem dias que você tá achando que pode tomar o trono do diabo.
Exato.
Um beijo.
E tá tudo bem.
E é sobre
beijo,
isso.
Gente.
E tá
e
tudo bem.
E é sobre
bem.
Isso. Então, gente, beijão. Até a próxima.
Beijo, galera. Obrigada por ouvir até aqui.